Então, estás bem? Obrigado por estás aqui.
Obrigada eu pelo convite e pela vontade também de me teres aqui.
Ora essa, já conhecia pouco, não é? Como tu já vais aqui desvendar também um bocadinho, eu sei que tu também já vais dizendo isso às vezes, que ainda estás, vá lá, a começar e não sei o quê, mas vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre esse universo. Eu tenho a tendência de não preparar perguntas, mas isso não quer dizer que eu não preparo entrevista. Eu às vezes esqueço-me de dizer isso. Ou seja, nós temos aqui uma bela de uma dica emergente para deixar hoje. Estamos num mês exclusivamente feminino, o que é fixe, é mesmo importante, é uma coisa que eu tento fazer e tentei fazer, com toda a intenção. Mas vamos começar por um lado, vou tentar resumir a pergunta. É verdade que há qualquer coisa nas tuas últimas composições, eu não sei se já estás nesse momento, ainda estás ou se vais para outro, qualquer coisa nas tuas composições que me fascinou, pelo menos, não sei se queres falar disso ou não, fascinou-me muito, que é o momento, este momento de estarmos, por exemplo, pessoas que vivem sozinhas ou que estão muito agarradas ao telemóvel, que comunicam e empatizam e falam com pessoas através da tecnologia, mas muitas vezes esse é um mundo novo, não é? Quase aquele admirável mundo novo. Ou seja, às vezes, eu acho que falas nisso, não estou em erro, não é? Isso ser às vezes um pouco vazio e do que é que isso pode trazer a nível emotivo e também falas disso. Depois também lá chegaremos sobre o teu espaço e a tua forma de compor e a tua forma de sentir. É mais ou menos isto.
É verdade. Eu acho que estás a falar de um tema muito específico, não é? Que é o Coisas Fracas. E sim, é assim, quando eu escrevi esse tema, e também tem um bocadinho a ver com a minha forma de composição, ou seja, a ideia para mim parte sempre de uma ideia instrumental, musical, e só depois é que parte para uma letra. Então, às vezes, eu tenho essa liberdade de escolher, nem sempre, mas de escolher sobre aquilo que quero falar, e quando eu digo nem sempre é porque há outras vezes em que automaticamente no processo de criação musical alguma coisa me sugere no imediato logo a temática e daquilo que eu quero falar. E o Coisas Fracas foi um tema que eu também já partilhei isso, que nasceu numa semana em que eu fiz um retiro criativo e estava sozinha numa casa no meio do Monte Alentejano. No fundo, depois, um bocadinho mais tarde, quando eu fui escrever essa letra, falei sobre isso e falei sobre, sim, sobre essa alienação, às vezes, em que nós caímos e que é muito fácil, porque é isso, nós neste momento, eu tenho-te aqui, mas tu estás a quilómetros de mim, não é? E podias estar do outro lado do oceano ou noutro sítio qualquer. E então, essa ilusão de que estamos muito próximos uns dos outros através de uma coisa que facilmente falha, não é? E deixa de existir. Também, pronto, são coisas fracas.
É mesmo muito interessante, eu acho que é uma temática, a minha opinião, que é uma temática que tem a ver com comunicação, como muitas das cenas sociais têm a ver e artísticas têm a ver com comunicação, quase sempre, e acho que são fenómenos novos de comunicação. Eu falo disso com muitas amigas e amigos às vezes, que as pessoas por vezes à distância falam de uma forma que nunca falariam de forma presencial, isso como se, e às vezes começam a adaptar algumas dessas cenas na comunicação presencial, o que é curioso. Não te responder ou evitar-te, ou estar colado ao telemóvel e não ignorar-te, ou seja.
Não, às vezes até o contrário também, de acharmos que conhecemos as pessoas quando na verdade isso é uma ilusão, não é?
É curioso, não é? Essa cena da experiência humana, não é? Que tu precisas de algum tempo, por exemplo, os músicos perguntam-me sobre isso, eu não sei qual é a tua opinião, na tua experiência. Perguntam muito sobre essa coisa de compor e fazer coisas à distância. No meu caso, o que eu sinto é que já tenho bastante experiência de relacionamentos próximos e já vou intuindo, já vou sentindo uma intuição, já vou às vezes percebendo que aquela pessoa eu vou me dar super bem ou eu não vou ter conexão com aquela outra pessoa, então eu consigo trabalhar à distância sem problema nenhum. Mas de facto é isso, ou seja, perguntam muitas vezes como é que é possível fazer coisas à distância, porque falta esse processo de experiência, não é? De experiência humana. Como é que te sentes isso, vindo de uma geração mais nova, em que isso já é um bocadinho normal, ou seja, já é um bocadinho normal não ser preciso um monte de anos, antigamente as amizades levavam anos e anos a construir, não é?
Sim, eu acho que toda a gente sente um bocadinho isso, e é verdade, depois também, pronto, no caso, puxando um bocadinho a tua pergunta, a partilha do teu pensamento para aquilo que eu faço, eu acabo por não sentir muito isso, porque também é um trabalho um bocadinho solitário, né? Então, claro que sinto isto depois na partilha, porque o meu trabalho é solitário no sentido em que, mas termina num ponto em que a música sai para fora e é partilhada, e o feedback que eu tenho é muito através daquilo que estamos a fazer agora, ou seja, nas redes ou como seja, e por isso esse é o momento em que eu sinto, ou que aquelas pessoas também sentem, existe uma proximidade entre os artistas e as pessoas que o seguem e que admiram o seu trabalho, que é isso que é falível outra vez, né? Voltando um bocadinho ao início da conversa. Mas sim, é assim, no meu trabalho eu não é gostar-me ou não gostar, porque eu não tenho muita essa experiência, né?
Tiveste agora, há pouco não foi em novembro, foi em novembro que apresentaste, que tiveste um concerto. Não, eu estou a tentar.
Sim, foi agora no dia 25 de novembro, no Festival do Super Walkenstock.
Como é que foi isso? Conta aí à malta para.
Correu muito bem, eu estava muito entusiasmada, por tocar ao vivo, principalmente porque ia tocar muitas músicas novas. Praticamente o concerto todo foram músicas novas e os temas que vão sair agora com o disco. Então eu estava com uma ansiedade muito fixe de chegar ao palco e poder ter essas reações no imediato, não é? Perceber, tipo, será que as pessoas vão gostar de mim? Será que lhes vai fazer sentido como faz a mim ou como tem feito a mim? E correu muito bem. Correu a sala para já. Eu tive sorte de tocar numa sala lindíssima, que é a Sociedade de Geografia de Lisboa. E pronto, e criou-se ali de forma muito fácil o ambiente certo para um momento intimista de poder partilhar a música nova, e a sala encheu-se de muitas pessoas que estavam ali super coladas ao que estava a acontecer, e foi um momento assim muito de uma conexão muito fixe mesmo. Eu adorei, adorei mesmo, foi super bem.
Pá, que fixe, olha, está aí muita gente e tens aí muita família também, muitos Bentos. Bento é o teu.
Ah, é. Nós somos muitos. Eu sou a irmã mais velha de seis, por isso
Ok.
só em irmãos já dá para fazer um terço do live aqui.
Olha, esta conversa é gravada, passa amanhã no programa Português Suave, da Rádio Universitária de Minho, ok? Quem quiser seguir e apoiar a Rádio Universitária de Minho, muito fixe. Quem quiser ouvir amanhã, pode voltar a fazê-lo e fica também em podcast. Para a malta que vai ouvir amanhã e que não me conhece, eu sei que são aquelas perguntas clichê, mas não podemos evitar. Se quiseres só, assim, 2 segundos para dizer o que é este universo Silly e que o disco vem em fevereiro, não, se não estou em erro, não é? Se quiseres para a malta, à tua maneira.
Sim, então, o meu nome é Maria, mas para mim foi sempre muito mais fácil assinar como Cili, e estou aqui como Cili, mas na verdade esses dois universos de que falas estão muito próximos, e estou a trabalhar agora no primeiro disco, no meu disco de estreia, que vai ser lançado exatamente em fevereiro, como disseste bem. E pronto, estou ainda a descobrir, eu sinto, mas sinto isso como uma coisa boa, estou a descobrir ainda muito o meu caminho, e acho que me. Não sei, essa ideia, às vezes é muito difícil eu definir-me nesse ponto ou apresentar-me nesse ponto, porque acho que aquilo que eu faço acaba por estar em vários mundinhos, e juntei-os todos, das coisas que eu gosto. E se estivermos a falar de música, obviamente, assim, as maiores influências são mais bossa nova, jazz, hip hop, também está muito presente na minha música. Então eu peguei assim, fui pegando nessas coisas todas que eu gostava, e tentei, e estou a tentar fazer, né? Tentar criar esse universo que será meu, eu espero. Mas pronto, é isso. Sou uma pessoa feliz a fazer música, e portanto isso já tem tudo para dar certo. Pelo menos eu estou a aproveitar muito todo este processo, e vai ser fixe depois poder partilhá-lo convosco.
Estás a desfrutar, não é? Já é teu, ou seja, para quem não conhece, é incrível, é muito fixe, uma voz muito fixe, os temas muito, há muito envolventes. Trabalhaste com o Fred, não é? Que é uma pessoa que eu também adoro. Não sei se tiveste.
Sim, estamos a trabalhar juntos, é um trabalho, e eu falo, costumo falar sempre no plural. em relação ao disco, porque é mesmo o nosso disco. E nós começámos a trabalhar os dois o ano passado, e o primeiro resultado disso foi o Água Doce. E na verdade, o que aconteceu foi que não havia propriamente uma ideia assim super clara de que eu ia fazer um disco, mas as coisas aconteceram de uma forma muito, muito orgânica e muito bonita. E então, de repente, começámos só a ter imensa vontade de fazer ideias, ideias. A partir da terceira ou da quarta, começámos a pensá-las para um disco. E pronto, e estamos nesse processo desde aí, há um ano e meio, há um ano e tal. E pronto, e tem sido mesmo assim uma aventura muito fixe, um processo que estamos a viver mesmo intensamente, e por isso, para nós os dois, também vai ser muito fixe depois poder chegar a fevereiro e dar-vos assim. Vai ser fixe.
E ver a cena, né? Que é interessante, né? Porque eu falo, não lembro se foi no último, na última entrevista, falávamos da questão de ser um ciclo, esta cena da música, muitas vezes é um ciclo, não é? Tu estás sozinha, a compor, a escrever, a sentir, depois produzes, depois fazes com pessoas, mais ou menos, e depois vais a um público, e depois a malta que está na sua, no concerto, e é muito prático. Isso, e a malta que é muito emotivo, sensível, eu pelo menos está num palco muito forte, e não consigo evitar de reparar em pormenores e em reações e coisas. E isso vai, volta comigo e volto para o ciclo de refletir. Contigo, passa-se algo parecido ou diferente?
Sim, acho que depende muito. E mesmo estás a perguntar durante o concerto ao vivo, não é? Sim, a mim depende muito. Por exemplo, pegando no último concerto, eu vou passando por várias fases. Então, no início, quando eu entro, estou muito concentrada. Então, não, não, nas primeiras, neste caso, foi nos primeiros dois temas, eu não consegui sequer aperceber-me da sala, se estava vazia, se estava cheia, se estava às escuras ou se havia luz. Então, eu estou muito concentrada. E depois, quando chego a um sítio de mais de conforto, consigo fazer começar a fazer essa leitura das coisas. Estão a gostar, não estão a gostar, consigo interagir um bocadinho mais. E claro, há músicas que exigem um bocadinho mais de ti, porque pronto, como eu também sou instrumentista, então estou a cantar, estou a tocar, estou assim em várias frentes ao mesmo tempo. Mas há muitos momentos no concerto em que dá só para tipo estar a curtir do que eu estou a fazer e poder expor isso aos outros e senti-los também nisso. Então, sim, eu não fico muito nervosa, fico antes, quando eu sei que vou tocar, tipo, podem faltar meses, eu fico um bocadinho nervosa de pensar nesse dia, na semana de preparação também fico nervosa, depois no dia, como há muitas coisas para gerir e para tratar, as coisas acabam por ocupar tanto espaço que eu não tenho,
Tempo.
não tenho espaço para ficar nervosa assim. E então, quando dou por mim, já estou a subir ao palco, e então aí é tipo, ok, agora assumo o barco, estás a ver? Então, e depois, como é uma coisa que me dá tanto prazer, acabo por só ficar assim numa nuvem qualquer. E que tem sido um sítio de descoberta muito fixe para mim, porque apesar de ser um bocadinho insegura, introvertida, é um sítio em que eu me sinto bem, não é? É um sítio de grande exposição, mas que eu me sinto confortável.
Fiz, sim, é muito interessante esse lugar. Temos falado muito sobre isso. Olha, uma curiosidade, e antes dessa curiosidade, relembrar a malta que está aqui muita gente a ouvir-te, e muita gente com certeza já conhece e já segue o teu trabalho e já gosta do teu trabalho. Portanto, para essas pessoas que estão aí, muitas mulheres também, ou seja, temos um mês exclusivamente feminino, e até agora, eu não vou fazer spoiler, mas posso dizer que a dica 2 também não vai fugir muito desse quadrante. A curiosidade é sobre o videoclipe, que eu achei giro, porque são imagens tuas, certo? Ou não? São imagens da tua infância, é isso que tu tens na cabeça.
O último do Cavalo à Solta?
Exatamente.
Sim, sou eu.
Bem, fiz porque toda a imagem da cena do cavalo à solta, e tem a ver também um bocadinho com o que estávamos a falar um bocadinho, mas não só. aqueles espaços parecem ser pessoais, parecem ser espaços, parecem, não é, ser espaços pessoais teus, e as imagens são, e aquela ligação com o cavalo, os cavalos que estão lá, não sei. Queres falar sobre isso? Porque eu fiquei super curioso, é giro, eu adoro ver uma coisa que é pessoal, que é biográfica, ou seja.
Sim, é assim. Acho que começar por dizer que o disco, o conceito todo à volta dele é sobre isso, não é? Sobre esse crescimento e tudo aquilo que eu vivi até este momento. E quando surgiu a ideia para fazer o vídeo do cavalo à solta, na verdade os VHS que tu vês lá foram gravados quando eu devia ter pá, uns 3 anos, mais ou menos, e era na equitação nos Açores, porque na altura nós ainda vivíamos nos Açores. E agora este vídeo e os cavalos as imagens que vês comigo agora a montar o cavalo foram gravados no Alentejo, que também faz parte da minha vida, né? Então passei dos Açores para o Alentejo e agora para Lisboa. Então, no vídeo foi importante para ajudar a contar a história. A ir repescar um bocadinho essas imagens e tentar fazer tipo a transição para agora, apesar de obviamente não ser a mesma location, não é? Mas pronto, mas para nós foi a forma que encontramos de resumir um bocadinho aquilo que também é este caminho do Miguela, que é o nome do disco, e o sítio em que eu estou agora. Então foi isso. Então, como eu em miúda fazia equitação, depois no quando cheguei quando fomos para o Alentejo, eu também fiz assim nos primeiros anos e depois larguei, e depois de passar uns anos, olha, escrevi uma música com este título e fui buscar cavalos outra vez, e pronto, olha, foi a forma assim que arranjámos.
Super fixe, eu não me tinha apercebido, eu também não vi o vídeo depois mais vezes e com aquele pormenor que eu vou ver uma segunda vez e tudo. Mas é giro, eu não me tinha apercebido, eu associei sempre ao Alentejo, é curioso, não me apercebi dos Açores, é engraçado, estás a dizer, é fixe.
Sim, os vídeos de VHS são todos nos Açores. É lá no Centro Hípico, em São Miguel.
Fixe, olha que fixe. Valeu a pena dizer aqui à malta, viva malta, toda a gente que vem entrando. Abraços e beijinhos para todos, estão aí todos para te ouvir, de certeza que conhecem. Se já conhecem, por favor, comentem porque é fixe. Agora é que podem dizer, tipo, olha, é incrível, esse tema é incrível, ou eu adoro aquilo. E podem fazer pedidos, tipo. Valeu a pena dizer, porque temos aqui, não sei se tu conheces, eu vou tentar dizer cutinho, não sei quem é. Como surgiu o featuring com o Papilão, desde aí começou a seguir o teu trabalho, gosta muito. Muito bem.
Ok, prazer e obrigada. Sim, olha, foi um convite muito fixe que eu recebi no verão do ano passado. Na verdade, foi uma surpresa, porque já nos tínhamos cruzado e já acompanhámos o trabalho um do outro, né? Obviamente, eu há mais tempo, mas quando o Papião também me convidou para entrar no disco dele, apanhou-me muito de surpresa e eu fiquei num misto entre felicidade e preocupação de pensar de que forma é que eu valeria a pena ali. Então, mas pronto, fiquei obviamente muito contente. E o processo foi muito fixe, porque nós não tivemos muitas vezes em estúdio, acho que foi 2 vezes só, a sessão foi 2 vezes, mas o tema, ou seja, o Papillon e o Charlie já tinham o tema basicamente composto, mas gostavam de ter uma frase, ali uma transição e um bocadinho uns coros, uma presença. E na verdade, a ideia inicial, se eu me lembro, a ideia inicial acho que era, já existia letra, já estava tudo feito, e era eu só fazer algumas dobras do Papillon e dobrá-lo com cores e algumas harmonias e assim. Até que nós depois fizemos um take do início ao fim, que na verdade era para eu fazer alguns ad-libs ou ir adicionando as coisas que eu sentisse. E havia lá o momento em que eu canto na música, que estava só instrumental. E eu, quando estava assim, estava lá a captar, e nesse momento que não havia nada, eu também continuei a fazer a minha cena. Mas sabes, tipo, não, nem sequer Fiz o que eu senti naquele momento, ou seja, não tinha letra, estava a trautear palavras para lá assim à toa. E depois quando saí, e foi tipo, isto que tu acabaste de fazer vai ficar aqui. Tipo, queres? E o papo dele foi tipo, queres escrever letra agora? Escreveu, como é que vamos fazer? Esta cena tem de ficar. Eu disse, yeah, está-se bem, tipo, eu escrevo. Então escrevi e gravámos essa parte. Portanto, a parte em que eu entro sozinha, na verdade, nem sequer era para existir. Mas pronto, como as coisas mais fixes acontecem por acaso.
Muito fixe, sabes que durante muitos anos eu tinha uma cena, um bloqueio com a cena do primeiro take, estás a ver? Havia muita cena do, ah, eu faço ao primeiro take, ou... E agora eu acho, agora tenho uma visão super diferente sobre isso. Eu agora curto muito o primeiro take, mas dessa forma como estás a dizer, eu acho que é muito fixe que tu gravaste. Eu não sei como é que tu fazes, como é que é o teu processo, mas gravaste consistentemente, traz-te isso, que é, tu às vezes gravas e estás ali e até não te lembras que estás a gravar, ou seja, tipo, estás ali e começas-te a habituar. Eu agora vejo primeiro até como isso que acabaste de dizer, é tipo, eu não estou a pensar que é o primeiro, eu ponho a gravar e não penso demasiado, estás a ver, e fazer um take, tipo, tudo na batata, ou seja, é o primeiro take porque é aquele que eu estou descontraído, estou tranquilo, e acho que é incrível que de facto há muitas histórias assim. Coisas desse género, tu costumas gravar-te a miúdo ou gostas de esperar e de estar a compor, a desconstruir as coisas até que estás pronta para fazer e tal?
Não, depende muito. Para mim existe um grande perigo nisso, porque normalmente o primeiro take é o que eu gosto mais e depois fico muito, muito agarrada a ele. Então, e vai ser impossível voltá-lo a repetir. Então às vezes é um bocadinho agridoce essa sensação de divorciar do primeiro take que fizeste, porque ficas com aquilo em loop. Pelo menos comigo isso acontece. Mas depende muito. Há canções em que eu prefiro preservar tipo, o erro ou as falhas que possam existir nos primeiros takes. E há canções em que isso faz sentido e ajuda a canção. E há outras em que, sei lá, às vezes por questões mais técnicas ou, sei lá, ou de dicção ou o que seja, tens de fazer tipo mais partir e tenho de fazer tipo um monte de takes só para uma frasezinha ou duas. Depende muito, na verdade.
Fiz, olha, nós estamos a aproximar do fim, temos a dica emergente para deixar, as pessoas estão muito caladinhas e podiam comentar e podiam enviar perguntas. Eu vou dizer só mais uma vez, malta, porque há muita malta a entrar. Tem um ponto de interrogação, esse ícone está ali no canto inferior direito, ok? Podem colocar lá os comentários ou perguntas. Nós tentamos sempre desvendar alguma coisa em primeira mão aqui na emergência, é uma longa tradição, já conseguimos antes. Spoilers, não, estou a brincar. Mas tu podes desvendar alguma coisa do que é que vem no disco, ou seja, parcerias ou coisas que vais fazer, alguma coisa que queiras partilhar?
Há coisas que eu queria partilhar, que era de repente passarmos já para o mês de fevereiro. Tipo, amanhã acordávamos e já era tipo dia 3 de fevereiro, assim. Mas pronto, não, o que eu posso partilhar é que eu já estou quase na fase final do disco, apesar de agora estes próximos dias e este próximo mês vai ser muito de finalizar e arredondar as coisas, mas vai haver participações no disco, sim, não muitas, porque, quer dizer, não sei porquê, só porque não foi assim uma cena muito ponderada, pensada. As coisas, os convidados e as pessoas estão envolvidas no disco foram mesmo pessoas que se foram cruzando entretanto e que as coisas acabaram por acontecer e que eu espero que seja uma boa surpresa para vocês também. Mas eu acho que sim, é um disco que vai ser grande ou um bocadinho maior do que eu estava a imaginar, e isso é fixe, porque eu ainda estou nesta fase em que já deveria estar só preocupada em misturar e masterizar as coisas. E entretanto, tipo, ainda hoje estou a gravar duas músicas novas, assim, duas ideias, né? Eu não sei se vão chegar ao disco, ao alinhamento final do disco, mas ainda eu e o Fred ainda estamos a trabalhar em muitas ideias novas. Está a ser assim mesmo o sprint final, sabes? Mas sim, não, não é assim, eu acho que também, tipo, não, não há assim grande coisa para desvendar, na verdade, sabes? Não é que eu tenha de fazer um grande sigilo, mas não sei, acho que é um disco muito importante para mim e é a primeira vez que eu estou a viver isso, não é? É o meu primeiro disco. Então eu também não sei muito bem o que esperar. Então também não posso prometer muitas coisas, sabes? Acho que vai ser só fixe sei lá, quando o disco estiver fora, esse contacto se mantiver com as pessoas que gostam ou que se conectam com a minha música e que se permita que novas lá cheguem. Não sei, acho que é um bocado isso.
É
Porque para
fixe.
mim já está, já, para mim todo este processo já está a ser muito gratificante, sabes?
Imagino com certeza, e acho que é tens de desfrutar mesmo e apreciar, porque a música é mesmo assim, quando uma pessoa tem muita pressão às vezes, ou muita tensão, às vezes não é o ideal, mesmo a nível dos instrumentos, não é? Eles ganham sempre, não é? Eles estão sempre na boa, nós é que temos que estar tranquilos. E é mesmo fixe aproveitares e é incrível, não é? Eu também te queria perguntar isso, é uma pergunta clichê, tenho feito a todas as convidadas, mas principalmente no feminino, que é sempre importante deixarmos pá, a nossa dica, e toda a gente percebeu, nós ainda na última semana falamos sobre isso, que é uma questão de programação, uma questão de consciência, uma questão de validar, ou seja, vais fazer um cartaz e basta, é fácil olhares para lá e ver se está minimamente equilibrado ou não, ou seja, se, é uma coisa que já se pode fazer isso e sempre, em geral. Mas a música está incrível, há muita coisa nova e coisas incríveis. Está numa panóplia de coisas muito fixes que estão a acontecer. A música portuguesa, como é que tu a vês? É uma pergunta um bocado clichê, mas vá lá.
Mas como é que eu vejo a cena de música?
Ou seja, da música atual, ou seja, a música que tem surgido nos últimos, vá lá, 10 anos, que é música com certeza, né, que estarás um bocadinho por dentro.
Sim, não, eu claro que eu acompanho e acho que há uma cena muito fixe nisto tudo, que é nisso que estás a dizer, de surgirem imensas coisas novas, que foi a facilidade. Tudo isso, não é? E que o digital também me permitiu, tipo, a acessibilidade das pessoas poderem materializar as suas ideias criativamente e tudo mais. E eu estou sempre a descobrir muita música nova e isso para mim é incrível porque inconsciente ou conscientemente essas músicas e essas pessoas também me vão influenciar. E eu ouço música portuguesa, mas não tanto, se calhar, quanto deveria para poder responder à tua pergunta, ou seja, estou a par das coisas, mas não é isso muito, porque não sei, às vezes existe uma paranoia minha de que depois posso me influenciar de uma forma muito mais até liricamente, então não me prendo assim muito e acabo por estar sempre a ouvir coisas muito diferentes, mas acho que sim, obviamente têm surgido tantos projetos. Tantas cenas fixes hoje em dia e em Portugal também, obviamente, não é exclusivamente, é uma cena global. E claro que sim, e é fixe para mim também fazer parte dessa onda e de coisas que estão a surgir e quantas ainda mais virão e que nos vão surpreender da mesma forma. Isso é que é fixe pensar nisso, não é?
Sim, sem dúvida. Olha, sempre que eu digo à malta para colocar, rende bastante. Então eu vou-te colocar aqui mais assim, rapidito. Estamos a chegar mesmo perto do fim. Não te quero tirar imenso tempo, mas temos aqui mais dois comentários. Vitoriano Pires. Olá, Maria. Gostava de saber se gostas mais de trabalhar em estúdio ou dar espetáculos ao vivo.
Não sei, eu gosto mais de se calhar estar em estúdio porque, quer dizer, não sei, são sensações muito diferentes. Eu gosto muito de estar em estúdio porque, apesar de ser uma cena um bocadinho mais egoísta nesse sentido, eu posso vibrar e estar a fazer uma coisa que está a dar só imenso prazer, não é? A mim, e posso partilhar isso só comigo e guardar isso para mim, é uma cena fixe. Mas depois a sensação de ao vivo, para mim também é, pronto, acaba por ser sempre um bocadinho intimidante, obviamente, mas é fixe também porque te permite perceber se aquilo que te faz sentir a ti, que te faz sentir, também bate em alguém ou também ecoa nos outros e tocar ao vivo para mim, a cena mais fixe resume-se a isso, não é? É tipo, de repente, sei lá, ver um sorriso, ou ver um abanar assim de ombros, ou não sei, acho que também é fixe. Como tenho passado tanto mais tempo em estúdio, não é? Nós temos feito as coisas aqui, ainda não tivemos a oportunidade de tocar assim tantas vezes o disco. Eu acho que prefiro trabalhar em estúdio, pelo menos até agora. Se calhar se esta entrevista fosse para no próximo ano, já ia ter tocado mais e se calhar já ia estar ainda a curtir mais tudo.
Fiz. Olha, mais uma pergunta que é eu acho que esta ainda não foi. Como um feat que sonhas fazer no futuro? Esta ainda não tinha ido.
Não sei, deixa-me pensar. Gostava assim. Apesar de cantar em inglês, mesmo, podia ser uma parceria até só na produção. Eu gostava o Sampha, por exemplo. Eu acho que gostava de poder fazer alguma coisa. E depois assim, se pensar no Brasil, sei lá, não sei, tipo. Existe uma artista brasileira que eu curto muito e eu gostava de fazer uma coisa com ela, que é a Sofia Chablau. Ela tem uma banda que é a Sofia Chablau, e uma enorme perda de tempo. E eles acabaram também. Lançaram agora há pouco tempo o disco deles. E eu também gostava de fazer uma cena ou só com ela ou com a banda, por exemplo. E não sei, eu gostava, acho que podia ser fixe, podia ser assim um encontro fixe. Não sei, eu não penso, acho que não penso muito nisso. Por isso é que também se calhar no meu disco não há assim tantas participações quanto as expectáveis, mas sei lá, as coisas hão de acontecer e para mim é bem importante primeiro criar uma relação fora da música e depois partir para esse lugar. Não sei.
Vai acontecer depois de ela ver este direto, vai ficar mais fácil, vai ficar. Vai surgir logo, com certeza. Malta, estamos a chegar ao fim. Quero agradecer à malta toda que esteve aí. Temos a dica emergente para deixar. Lembras-te quem era a dica que tu ias partilhar com a malta? Que é incrível, incrível.
Ah, tu foste, já tiveste a ouvir?
Sim.
Sim, olha, quando já foi há muito tempo, né, que eu sugeri, mas foi a Mariana Miguel, que é uma artista, uma pianista de Aveiro, e tem um disco que é Piano Oceano, o disco dela, e é assim uma coisa maravilhosa. A partir de ela brinca muito com, tipo, desmantelou um piano, então faz sons com tudo o que vocês possam imaginar que existe dentro de um piano, e o disco é mesmo muito lindo. E pronto, e olha, eu pensei nela porque acho que se calhar não conheceriam ainda, e quando eu a ouvi fiquei mesmo deslumbrada e tive o prazer de conhecê-la, e pronto, e adorei. Adorei mesmo.
Grande dica, eu estive assim a pesquisar um bocadinho. Eu acho que ela faz umas coisas com a sonoroscopia no Porto, que é uma cena
Também,
também.
sim, também, muito. E ela está muito ligada a isso, e eu acho esse disco mesmo especial. Estou mesmo muito fã. E pronto.
Olha, grande dica, Maria. Muito obrigado. Vão ouvir, Silly, ok? Muitos bentos, não é? Também aí é fácil decorar Silly, bentos, mas sou como desde que te
É bom assim, uma família grande para encher os diretos todos que eu fizer.
E agora tens que dar umas prendinhas de Natal, tens que dar um chocolate.
Sim, extra.
Olha, foi mesmo, foi um gosto muito fixe, a tua música é mesmo muito fixe, mais uma vez, o flow, a voz, incrível, toda a temática, mesmo fixe,
Obrigada.
tudo está garantido. E muitos beijinhos, obrigado, espero que.
Obrigada pelo convite também e pela conversa. Foi muito fixe.
Parece, conseguimos, está feito, hein? Conseguimos à segunda vez. Fica bem, isto vai ficar aqui, fica também na Rádio Universitária de Minho, às 7 da tarde, e fica em podcast no site, está bem, malta? Pronto, beijocas para todos, para ti também, e até breve.
Tchau. Obrigada, foi um prazer. Tchau.